Falamos sobre uma operação do GAECO, do Ministério Público, que identificou o operador financeiro do Leonardo Moja. Quem que é Leonardo Moja? Ele foi preso em 2024 e era o principal traficante que fornecia drogas à Cracolândia. Por isso que foi desmobilizada aquela situação dos usuários que se concentravam na região central da capital paulista. E agora foi descoberto, então, o principal operador financeiro dele, que é o Alexandre Salles de Brito. Ele que é conhecido como Buiú, foi preso na operação de hoje, desta terça-feira. Além dele, outras 17 pessoas também tiveram mandados de prisão, além de 18 de busca e apreensão, porque os investigadores estão avançando contra essas pessoas. De que forma que eles agiam, segundo os investigadores, os promotores? Eles montavam empresas de fachada, pegavam o dinheiro em espécie, fazia a pulverização desse dinheiro e depois dava o branqueamento, ou seja, aquele dinheiro ilícito era classificado como lícito. Mas os investigadores estão atentos e descobriram como é que esses criminosos do PCC operavam todo esse esquema financeiro. Os detalhes estão na minha coluna no site da Jovem Pan, convido a todos a acessarem. Mas, de fato, é que cada vez mais, né, a gente vê a engrenagem do crime organizado sendo operada por empresas de fachada nos mais diferentes segmentos. Fernando.
Ô, David, explica pra gente uma coisa que pintou uma dúvida aqui. Quando a gente fala, né, da questão da Cracolândia, então, quer dizer, existe um jeito de encontrar ali o fio da meada. Tem um nome, tem um cara que foi encontrado, que foi atingido. Ou seja, quando a polícia quer, ela chega ali no nervo do dente, não é verdade? Porque prenderam o cara e aí o fluxo acaba sendo afetado também.
É exatamente isso. Ele, segundo os investigadores, era o principal fornecedor de drogas da Cracolândia. Identificou-se que a favela do Moinho, que tem uma proximidade onde os usuários se concentravam, né? Ele que fazia, então, esse tráfico funcionar. E aí os operadores financeiros também agora foram descobertos na operação de hoje. O que é importante é seguir o caminho do dinheiro. E é isso que os investigadores estão fazendo.
Ô, David, muito obrigado. Vamos acompanhar tudo aí. Qualquer coisa, chame a gente por aqui, tá bom? Então é isso, gente.
Aí, tá
é
total.
Só querer. Falta vontade política muitas vezes. Vamos lá. Tem nome, tem sobrenome, tem lugar onde fica, tem gente para comprar, tem gente para oferecer.
É, não, só para pontuar, a gente estava conectando com a questão dos Estados Unidos terem declarado como organização terrorista. É com o objetivo de fazer isso, que é estrangular a parte financeira do Comando Vermelho e do PCC. Eu estava buscando alguns dados do Escritório das Nações Unidas para Droga e Crime. Eles apontam um movimento de cerca de 2 trilhões de dólares por ano nesse mercado de drogas. E boa parte disso sai do Brasil. Então, esse estrangulamento financeiro, ele é a única forma que nós temos de combater, inclusive, o vício.
Eu queria perguntar para o Bruno, é uma coincidência ou a gente está vendo uma ação mais enfática das forças públicas, as forças do governo, contra essas organizações, entre aspas, criminosas / terroristas, depois daquela definição do governo americano, Bruno?
Olha, Fernando, eu queria muito falar sobre isso e você acertou. Eu estava me perguntando aqui onde nós estávamos, ou onde os governantes, as autoridades estavam nesses últimos anos que o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, conseguiu toda essa estrutura chegar nos altos níveis e ninguém fez nada. Conseguiu essas ramificações e ninguém fez nada. Somente agora, após ações do governo americano em classificar como terrorista, às vésperas de uma eleição, é que estão combatendo o crime organizado. Foram 17 anos do governo do PT. Nada se viu contra o crime organizado. Me causa estranheza essa ação justamente agora. Mas é aquilo, né? Ainda bem que tarde do que mais tarde.
Pois então, o Henrique está aqui, ele pode responder um pouco sobre isso.
Não, não foi, não é essa questão aí que o Bruno traz, 17 anos de governo do PT e nada foi feito. O combate sempre aconteceu.
Piorou, né, Henrique?
Mudou agora, que, de fato, depois que isso começou a ser comentado e afins, é normal que se coloque um holofote, principalmente na questão que está falando sobre.
Ou seja, o problema nunca foi combater.
Começou a fazer, Henrique, agora aumentou muito.
Não, não, olha só, você falar que agora começou a falar, parece que você não está no programa aqui de segunda a sexta com a gente. Operação a gente fala de segurança pública todos os dias. O ponto é, falar de realmente ações contundentes é realmente muito mais recente. Porque a gente falava só do crime. Ah, matou, ah, roubou, ah, aumentou o número de celulares roubados. Agora, essas ações focadas que o Fernando trouxe aqui junto com o Bruno, de fato aumentou muito depois que o governo americano entrou nesse jogo. Mas
acho que é coincidência, né? Não, eu já aconteciam ações. A Polícia Federal sempre fez ações.
Então a gente que não
noticiava. Esse governo não existe coincidência.
Não havia um holofote tão grande. Não é questão da gente não noticiar. É questão de que ninguém fica comentando.
Depois da eleição vai continuar?
A polícia está fazendo. A Operação Carbono Oculto, por exemplo, que pegou peixe grande, foi uma operação que acabou tendo, sendo mais noticiada em razão da natureza dela.
Henrique, nunca foi do interesse do governo petista combater as facções aqui no Brasil. A gente sabe muito bem disso. Nossa, então, quando você fala que, ai, não, já combatia, ai, já era um problema. De fato, era um problema, mas não era do interesse do governo brasileiro combater esse tipo de coisa. Agora, quando o Trump, finalmente, alguém fez alguma coisa em relação ao estrangulamento financeiro dessas organizações, aí começou a falar sobre o assunto, né? Porque, de fato, não é interessante pro governo Lula combater a maior organização criminosa desse país. Não é interessante pro Lula colocá-las como organizações terroristas, porque eles fazem parte, teoricamente, de toda essa engrenagem que acontece aqui no Brasil. Então você falar que não existe esse problema, pelo amor de Deus, que a gente combatia. Não combatia, Henrique.
A gente combatia, a Polícia Federal combatia.
Eu achei muito interessante.
Autonomia.
Ah, Cracolândia, né, diminuiu. Não, gente, acabou Cracolândia, não. Prendeu o cara. Tem um nome, tem alguém, tem uma estrutura organizada ali, embora pareça um bando de louco.
Tem uma organização que
investe nisso, tem todo um fluxo de dinheiro, exato, de busca das drogas.
Até porque o caminho do dinheiro, ele tem que ser, de alguma forma, colocado no mercado depois, né? Eles pegam aquele dinheiro lá do usuário e eles precisam colocar isso oficialmente no mercado, senão ele não compra casa, senão ele não compra carro, senão ele não paga funcionário.
Lavar com esse dinheiro... Com certeza não vive ali naquelas redondezas debaixo de chuva e sol. Está em lugares luxuosos, realmente, ostentando o lucro do crime organizado, né?
A gente naturalizou, né, que um cara preso numa cadeia comanda uma facção. A gente acha isso normal. Isso não é normal,
gente. E virou normal, né, no
Brasil? E quem está em casa não pode mandar uma carta, né?
A gente tem que parar com isso.
Exato.
Bom, mas também tem outra... Já que nós estamos falando de coisas que acontecem nem sempre à luz do sol, vamos falar de emendas parlamentares que também seguem sendo moeda de troca em ano eleitoral, como a gente já trouxe ontem aqui no Morning Show. Aí a Câmara dos Deputados informou ao STF na noite de ontem que o processo de indicação de emendas parlamentares é feito pela Casa seguindo regras de transparência, à luz do dia, na claridade. E em nota, a advocacia da Câmara disse ter enviado as informações pedidas pela Corte sobre a tramitação interna de cada indicação. Bom, tudo bem. Então, quer dizer, gente, aqui não tem segredo, não. Né, Bruno? Tá tudo certo. Temos nada para esconder, mas só que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, encaminhou em resposta a essas determinações ao ministro Flávio Dino, dizendo que a história é outra. Ele mudou a versão, Bruno.
Outro Valdemar, né, que respondeu o documento, não foi o que deu entrevista aqui à Jovem Pan e outras emissoras. Pois disse então... que, naquela época, né, ele falou que tinha algumas autonomias para fazer indicações, inclusive sobre o orçamento do Tiririca. E agora disse que não, que jamais fez isso, que faz algumas sugestões. Agora, se elas são acatadas... Não é culpa minha, né, Fernando?
Faltou alinhamento com o advogado, né? Acho que ele fez
não combinou com os entrevista, russos, né?
Pois o advogado ligou e falou, você não falou isso não, né?
Não acredito que você falou isso.
É o famoso naturalizou, né? Ele achou que já não era mais crime, né? Ele começou a achar que era normal fazer
faz isso. Sentido.
É, o cara começa a achar, ele perde
que
a noção.
Ele, inclusive, disse que todo mundo fazia isso.
Não, e é verdade que todo mundo faz.
É verdade. Todo mundo fazia isso.
Ontem a gente falou aqui, Bruno, da questão das prefeituras, né? Que usam essa verba de forma muito imediatista. É campo de futebol para arrumar o campo para um jogo.
Operação tapa-buraco.
É trator para fazer a patrulhagem. Não tem nenhum plano de replantio de áreas degradadas.
Ou de bolar um plano de 5 anos, né? O problema das emendas é que fica tudo pontual. É tudo assim, vou comprar um voto de você, comprar um voto de você.
É que não faz sentido você mandar para 5 anos, porque isso é fato. As emendas, do jeito que funcionam hoje, elas servem para você cultivar sua base eleitoral, para você ganhar voto. Então, para você trabalhar a sua base em lugares específicos. Então, como elas estão configuradas desse jeito, faz muito sentido, inclusive, os dirigentes partidários fazerem algumas indicações que não são exclusivas, não são definitivas, mas indicar, olha aqui, tal base do partido está precisando de tal coisa. Porque, gente, as emendas, elas servem para uma coisa hoje em dia no Brasil, para ganhar voto.
Não, e vale dizer que nós temos o TCU, nós temos a Procuradoria-Geral da República, nós temos diversos órgãos que poderiam ter tomado a iniciativa muito antes dessa situação do Valdemar e ter levado à frente esse tipo de denúncia, de investigação. Ô Bruno, queria saber, daí de Brasília, né? Parece uma novidade. Nossa, se descobriu que existe esse tipo de prática. Mas você que está aí acompanhando no dia a dia, é uma prática reiterada dentro do parlamento, né? Dentro do Senado, dentro da Câmara?
Influência, né? O que acontece dia e noite dentro do Congresso Nacional, seja com representante eleito ou não. Agora, o que não dá para a gente normalizar aqui, Matheus, é quando um relatório da Polícia Federal indica as conversas de Valdemar com servidores da Câmara dos Deputados, que já deveria ter sido afastado das funções também por decisão do STF, do mesmo ministro, e estava discutindo as chamadas de acordo com essas conversas. Essas emendas do Valdemar. Isso é muito grave. E agora a gente vê um documento dizendo que não. Com quem eu conversei ontem à noite, gerou uma certa repercussão entre as outras legendas, um incômodo, porque Valdemar foi cutucar a onça com a vara curta e a reação foi imediata, sobrou para todo mundo. Agora, a conferir essa resposta de Gilberto Kassab e de Valdemar, já não estão mais com o Supremo, está com a Polícia Federal. A qualquer dia, toque, toque, toque. Vamos ver quando vai ser.
O japonês toca lá, né? Vocês lembram de uma frase que ficou famosa, dita pelo então ministro da Saúde, Pazuello, general Pazuello, o rei da logística? Ele diz o seguinte: meus amigos, é simples, um manda, o outro obedece. Pazuello, general. É isso.
No fundo é verdade.
É isso que ele falou. Ele mentiu? Ele mentiu, Bruno? Ele mentiu?
Não é isso. A questão é que aqui ninguém obedece, né? Então... Fica nessa, né?
Aqui os caras
não até manda, mas nem obedece.
Algumas indicações, alguém obedeceu, então obedece.
Chamou todo mundo lá, o pau quebrando no meio da gestão da crise da Covid, problema de oxigênio em Manaus, ele sendo desmentido pelo então presidente Jair Bolsonaro, ele reúne a imprensa e fala: meus amigos, é simples, um manda, o outro obedece. E ele é o general, hein? E ele é o general.
Pazuello.
Ele é o Pazuello.
Cara, mas esse caso do Valdemar me cheira pizza. Mais uma pizza de Brasília, né? Saindo direto do forno. Porque pensa comigo, gente. Se der ruim pro Valdemar, vai ter que dar ruim pra muita
tese,
gente.
Em tese. Tem que dar ruim pra todo mundo se der pra um.
Se der. Porque é o seguinte: o Valdemar, ele pode ter falado sem pensar, sem consultar o advogado. Mas quando ele diz, todo mundo faz isso, gente, todo mundo é muita gente. E aí, se der ruim pra ele, vai ter que começar a apontar e falar: a quem você se referia, cara pálida? E aí a situação vai ficando mais crítica.
Mas o Valdemar vem dando as declarações, e são declarações muito interessantes na sequência que a gente vai pegando o fio, né? Tem essa das emendas, tem aquela que ele explicou a visita do Flávio Alvorcaro, que ele falou que realmente foi lá para pedir dinheiro. Não sei se você recorda, que ele disse com essas palavras.
É o famoso broxinho, né?
Então ele vai soltando.
Calado é um poeta, né? Ele tá colecionando insígnias.
Camisa 10 também.
Mais um camisa 10. Em Brasília dá para distribuir esse broche na entrada já.
Tem uma informação que chegou agora, que Jacques Wagner foi intimado a depor pela Polícia Federal sobre o caso Master. O Jacques Wagner, ele vai depor no dia 7 de agosto para falar sobre o caso Master, e a orientação da defesa, adivinhe, é que ele fale...
Nada. Ele não vai falar nada.
A gente está apurando mais e a gente vai voltar com outras informações. Então, quer dizer, a informação é que ele vai depor no dia 7 de agosto. Ou seja, ele foi convocado para ir lá. Não vai... Ele
não
tem
necessariamente
o direito
ele vai.
De, não, necessariamente ele vai
não, pode não falar.
A
pode
convocação, ela obriga que ele vá, mas constitucionalmente ele pode permanecer em silêncio, não, porque ele é o investigado. Então, diferente de uma testemunha que é obrigada a falar, o Jacques Wagner, ele tem esse direito
produzir
de não
provas contra si mesmo.
Exatamente.
Né? Agora, as isso. perguntas, elas são realizadas. Ainda que ele fique em silêncio, se a gente relembrar o depoimento da tentativa de golpe de Estado, enfim... por mais que ficavam em silêncio, os depoimentos eles duravam uma hora e meia, porque as perguntas são realizadas. E aí falam-se sim ou não, sim ou não, sim ou não, se não vai responder. Então o rito é esse. Agora, também alegar que não teve acesso aos autos. Agora, as imagens e o relatório da Polícia Federal sobre Jacques Wagner já fala por si só. É robusto a informação. No mínimo, a gente espera que Jacques Wagner possa falar alguma coisa, né? Mas já tem sintoma de inocência pelos amigos da presidência da República, não é?
Nossa, mas peraí, agora pegou pesado, jogou chumbo aqui.
Não tem nenhum problema, eu acho que, bem, não sei se ele vai falar ou não, acho que seria até bom que falasse, né, vai depender do que ele vai ver com a defesa dele e afins, mas não tem passada de pano. Eu acho que se tiver alguma coisa que for ali comprovada, eventualmente ele for condenado por razão A ou B, que pague.
Passada de pano já aconteceu no dia em que o presidente Lula esteve na Bahia
para inaugurar uma promessa de ponte
lá, isso. E o presidente Lula fez uma passada de pano assim gigantesca no amigo Jacques Wagner.
Irmão amigo, né? Amigo irmão.
Você tem um amigo investigado com várias provas contundentes e você vai até o estado dele inaugurar, amigo é otimismo teu, na verdade.
Aí no seu lugar, o Matheus diria, é um símbolo de lealdade.
Mas amigo nada, amigo eles são sócios da mesma máfia, gente. E lá, que tem uma coisa que eles têm é lealdade. É verdade, gente, eles têm lealdade, você pode ver o pessoal do PT, eles são leais até a morte.
Haja visto que o Lula hoje ainda
não,
é presidente.
Exatamente, os caras não aguentam o Lula.
Enquanto não há condenação, o Lula sempre se posiciona dessa forma. Enquanto não há condenação, o cara, né, a figura ali, tem o direito de provar sua inocência. Então, assim,
aparentemente no Brasil você tem até o direito de provar sua inocência, até mesmo depois do processo, falando que foi tudo ilegal, que não teve nada de corrupção, que não teve nada. Então no Brasil é aquela coisa, né?
Eu estava falando de Pazuello e falando de presidente Lula, ele lembrou agora há pouco a gestão anterior, dos gestores anteriores do Ministério da Saúde, né? Ele comparou a atual equipe do Ministério da Saúde com a do governo Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que Lula disse?
Tem que fazer comparação. Vendo você falar e vendo os três ministros mequetrefe que o governo passado teve, eu vou dizer para você, esse país fez uma revolução na educação. Muito obrigado.
O que é mequetrefe?
Ruim.
O que é revolução? Mas olha, agora conceito um do presidente,
vamos
Henrique.
Lá. É verdade. Houve ministros que eu considero aí, concordo com o Lula? Sim. Mas, por exemplo, o primeiro ministro lá de todos, que era o Henrique Mandetta, ele foi, né, saiu ali porque não houve uma concordância com o Bolsonaro.
Muito bom, hein? Não, Mandetta foi muito bom.
Foi bom, mas ele saiu porque não teve uma concordância com o Bolsonaro, porque houve uma discordância ali que o Bolsonaro achava que tinha que fazer uma coisa totalmente desconexa com o que se faz em protocolos de saúde, e o Mandetta, que é médico, falava que era para fazer outra coisa. E aí acabou que deu errado. Mas houve sim ministros, inclusive o Pazuello, acho que nem é especialista, ele é especialista em logística, não é? É general.
O que me impressiona, na verdade, é o Lula falando e usando o Bolsonaro até hoje, porque afinal o Lula não consegue sobreviver sem o Bolsonaro. Então tudo ele precisa relacionar ao presidente, que inclusive preso, ainda preso, segue pautando todo o debate público.
É por isso que é inevitável pensar que se a candidatura de Flávio, por exemplo, viesse a não acontecer, a gente teria muito mais possibilidade de um Ronaldo Caiado, até do Renan ou do Zema crescerem bem, porque o Lula se alimenta do ódio ao Bolsonaro. O Lula não tem nenhuma entrega, o Lula não tem nenhum projeto. Quando ele fala que foi feita uma verdadeira revolução, eu queria saber qual é o conceito na cabeça dele de revolução. Que revolução e educação onde? A gente teve menos FIES, menos ProUni, menos acesso. Na saúde onde? A gente teve menos recursos destinados, sendo que a arrecadação aumentou. Agora, o que aumentou também? O fundão aumentou, a destinação de emendas partidárias. Então, o ponto é, quando ele chama de revolução, para mim é uma revolução política, né?
Agora,
uma revolução...
Agora a revolução seguinte, mesmo, quem fez foi quem está ao lado do Lula, né? Que é o Lupe, que foi demitido por escândalo no INSS. Ao lado, um senador citado também em conversas com o careca do INSS, usando os jatinhos. E aí, Lula acha melhor falar do governo anterior, olhar no retrovisor, do que quem está ao lado dele. Foi demitido por escândalo no INSS. Essa foi a maior revolução na vida dos aposentados. Roubaram milhões Essa foi a maior revolução e são os mequetrefes que estão discursando nesse palanque aí, Fernando.
Bruno, eu preciso só fazer agora um rápido break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Panasonic Corinox, 475 litros, com freezer embaixo e tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$4.298 à vista. Ou 10 de R$429,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S, automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Lojas 100, só R$498 à vista. Ou 10 de R$49,80 por mês, sem juros. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A melhor rádio, Jovem Pan.
É fácil aprender. Na Good inventou o robot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100. Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau 698, aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan. Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @ King Park Adventure.
A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas. Abre os braços pro vento, deixa o sol te abraçar. King Park Adventure é o seu lugar.
Jovem Pan.
Produtor rural. Está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi é ter com quem contar.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
A gente tá perdendo. Voltamos pra rede de rádios.
Muito bem, Let's. Falando o quê?
Falando sobre o quão ruim o governo Lula tá. O Henrique aqui, ele traz pra gente que a vida do brasileiro melhorou. Não, Henrique, não melhorou. A inflação tá crescendo absurdamente. O nosso dinheiro tá sendo desvalorizado. A gente não tem mais poder de compra nenhum. Só que ainda vai ter brasileiro, vai ter muita gente ali em outubro que vai chegar no dia 4 de outubro e vai apertar Lula
com
força.
Bom mesmo é o Milei, que a moeda lá do país dele tá valendo menos do que
a moeda...
aquele jogo online lá. Tá péssimo.
Falando de Milei, você tá falando muito bem isso. Pela primeira vez, a Argentina está tendo um superávit comercial. A inflação desceu mais de 80%, se eu não me engano, no último ano. Então, assim, a gente pega, a gente fala, ah, e o Milei, ele é fascista, ele é contra as minorias e não sei o quê. Olha pra Argentina. A vida do argentino não melhorou?
Não.
O poder
que é?
De compra.
O Henrique à esquerda. O Henrique à esquerda não são chegados não, em dados nem informações reais. Eles
sabem
gostam
fazer
de
conta.
Propaganda política.
Por falar em vida de todo dia, em preços, em produtos caros, a gente lembra das tarifas, né? O governo federal começa hoje uma série de reuniões de emergência com setores produtivos para tentar conter os danos desse novo tarifaço que está chegando. Tarifaço norte-americano. E a gente vai para Brasília. Bruno, continue conosco aí. Vamos para Brasília também, mas é com o Marco Viana, que tem as informações dessas reuniões. Olá, Marco, bom dia. Bem-vindo ao nosso Morning Show.
Grande Fernando, muito bom dia para você, todos do sofá e, é claro, quem nos acompanha aqui no Morning Show. Pois é, o governo federal inicia hoje essa série de reuniões com os setores mais afetados pela nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros. Os encontros serão coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, e também devem contar com representantes da equipe econômica. A estratégia é muito clara: ouvir cada segmento para identificar os impactos reais da medida. Entre os principais setores chamados estão as indústrias de máquinas e equipamentos, calçados, plástico e têxtil. O governo quer mapear perdas de contratos, riscos à produção, possíveis demissões e a necessidade de crédito para manter as atividades dessas empresas. Bom, a partir desse diagnóstico, após essas conversas, se faz um diagnóstico e aí sim será definido o alcance de um pacote de apoio a estas empresas. Entre as alternativas em estudo estão a ampliação do Plano Brasil Soberano, novas linhas de financiamento, reforço às ações de promoção comercial e medidas para acelerar a abertura de mercados alternativos para as exportações brasileiras. Nos bastidores, a percepção do Planalto é de que há pouca margem para uma negociação direta com os Estados Unidos neste momento, até porque já deve entrar em vigor. A avaliação é que a disputa deixou de ser apenas comercial e ganhou esse componente político, o que reduz as chances de um acordo no curto prazo. Parte do setor produtivo também, Fernando, demonstra resistência à possibilidade de o Brasil responder com a chamada lei da reciprocidade, defendendo que o foco permaneça na negociação e na proteção das empresas nacionais. Há grande preocupação sobre uma nova resposta dos Estados Unidos a partir da aplicação da reciprocidade. Então, segundo estimativas do governo, cerca de 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos devem ser atingidas pela nova tarifa. Então, enquanto as portas para uma negociação com Washington seguem praticamente fechadas, o governo acelera esse diálogo com os setores mais afetados para calibrar as medidas de apoio e tentar reduzir os impactos sobre a produção, as exportações e os empregos no país. Seguiremos acompanhando diretamente de Brasília. Volto com você, Fernando.
Vamos acompanhar. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Marco Viana, direto de Brasília. Pois então, é assim, está sendo feito o que é possível fazer, porque não tem muito o que fazer. O presidente Donald Trump, por exemplo, acabou de colocar uma tarifa adicional de 50% sobre os produtos do Canadá. E olha, Canadá, México e Estados Unidos têm uma associação de livre comércio. O Trump não está nem aí para isso. Você acha que o Trump vai reagir? Ah, não, é lei de reciprocidade com o Brasil. O Trump não vai dar uma gargalhada sonora.
Não, quer dizer, primeiro é o que você falou, é uma coisa mundial, o Trump está fazendo até presidente canadense, comprando briga com os Estados Unidos para tentar ganhar a eleição, isso pode aumentar as taxações dos Estados Unidos. Então temos que ficar atento, o Lula está usando isso de forma eleitoral e é um perigo para a nossa nação.
Eu acho, só um pouquinho, Letts, para você completar, eu acho que em algum modo a população americana vai sentir os efeitos desse tarifaço, porque agora com o Canadá, foram taxados produtos importantes ali para a vida de todo dia, como, por exemplo, o uísque canadense, que é muito bom, a cerveja canadense, que é muito boa também, né? Os equipamentos de hóquei, o cimento, gente.
Muita coisa. É, vale mencionar, lembrar vocês que os Estados Unidos investigam ou pressionam comercialmente 98% de toda a economia global fora do país. Então isso não é exclusivo do Brasil, a gente tem visto isso com o Canadá, com outras grandes potências mundiais econômicas. O Trump vai continuar usando das tarifas como modo de pressão internacional. É uma guerra comercial, isso é geopolítica.
Com relação ao que o Caneto disse, o presidente Lula deu uma sonora também, deu uma declaração importante com relação ao Rubio, que é base da nossa pergunta hoje. Será que apoios e manifestações internacionais podem afetar a nossa corrida eleitoral? O presidente comentou essa possibilidade de interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras, mas principalmente alfinetou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que também é, né, supostamente, um candidato à Casa Branca nas próximas eleições. Vamos ver o que ele disse?
Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. Por isso, obrigado a vocês.
Marco Rubio aqui abrindo um comitê, Henrique. Você tremeu na base aí, hein?
Nossa, vai vir... Seria engraçado, pra ser sincero. Tava ouvindo a Letícia falando das tarifas aqui. De fato, Letícia, só um parênteses. Realmente, o mundo inteiro tá sendo taxado, mas só o Brasil teve pessoas comemorando que a taxação aconteceu com o próprio país. Agora, a fala
Henrique,
do Lula...
Henrique, mais uma vez, repetindo o padrão Lula.
Eu acho muito
só bom. O Brasil, só o Brasil não teve quem fosse lá negociar, né?
Defender,
é importante também lembrar disso.
A fala do Lula é maravilhosa e realmente, pode vir.
Bom, agora ele falou, né? Porque quando ele tinha que falar lá na audiência para defender o Brasil e os brasileiros, ele não quis ir.
Não, diplomacia improvisada,
aí
né?
Aí ele não quis ir, né? Aí ele não quis ir.
Vamos lá. Pior, melhor.
Se
vamos
você quisesse ter ido lá, você podia. Era uma audiência.
Henrique. Se eu podia ter ido lá, imagina o Lula, porque o Mequetrefe que resultou em uma tarifa de mais de 25% nos nossos países. No nosso país. É engraçado.
Vamos só refrescar a memória. Refrescar a memória de quem tá ouvindo.
Ele foi falar lá, nossa, 50.
O Henrique, ele se diverte e ele fala que quem se diverte é a oposição. Ele acha ótimo isso que tá acontecendo, porque coloca o Lula nesse palco que ele quer estar, de eu sou o grande herói da nação, eu defendo o Brasil, quando há um ano o Eduardo Bolsonaro, que nem é mais um parlamentar ativo no Brasil, fez comentários totalmente descabidos comemorando a tarifa inicial, isso há um ano. Depois disso, o governo brasileiro teve praticamente um ano para se defender, negociar, enviar de fato estudiosos, técnicos, e não o fez. O governo brasileiro entrou por quê? Porque desde o momento que o Lula percebeu que quando ele bateu de frente com isso, com o Donald Trump, ele aumentou a popularidade, ele continuou fazendo. Tá. Então, o Henrique faz como o Lula. Ele cita fatos passados, ele se diverte, porque é isso que ele faz. Ele ri na nossa cara.
Como
ele
o PT tem feito nos últimos anos.
Ele acha ótimo. E quando a gente fala dessa tarifa, desse imposto, ele é sobre a importação. Então, o produtor brasileiro, o que, que ele vai ter que fazer para ele continuar competitivo? Ele vai ter que tentar reduzir o máximo qualquer margem que ele tem, que hoje já é baixa a margem da indústria. Então, assim, é muito curioso a gente ver um fato que deveria ser tão importante para o país ser tratado de forma de zombaria, de chacota, desde o presidente da República fazendo esse tipo de coisa, esse discurso. Eu queria que vocês mandassem um drone para esses eventos dele, porque são esvaziados, tá? Isso tudo é um grande teatro que acontece ali, e a gente tem um colega de sofá que também ri na cara do brasileiro como se não fosse relevante, como se isso não estivesse tirando emprego do nosso povo, como se isso não estivesse tirando comida da nossa mesa. O que a gente vê aqui é mais um ato de jogar na cara do brasileiro o quanto a gente é palhaço o quanto a gente é sofrido e vai sofrer ainda mais.
Não, e isso, justamente, eles tentam utilizar de justificativas, porque a gente sabe muito bem que é um motivo eleitoral. Então, eles querem que isso aconteça. O Lula, inclusive, no seu pronunciamento que ele colocou lá no Twitter, ele disse que a culpa era da família Bolsonaro. Então, assim, Henrique, a gente sabe muito bem, o Henrique está sendo desleal, tá, nas colocações dele. Desleal, tá? Aí. Porque você pega e você fala, ah, é porque o Lula falou. O Lula podia ter sentado e negociado. Ele sabe que o Trump é doido. Ele sabe que o Trump vai fazer justamente isso, não só no país, mas no mundo todo. Mas não, ele preferiu não falar nada. Ele preferiu sentou, se omitir. Não sentou e conversou. Henrique sentou e conversou, não mandou uma pessoa. Não mandou uma pessoa pra audiência que tinha até mandado. Ficou fazendo embate político com o Trump nos últimos quatro
mandou
anos.
Mandou o embaixador falar bosta.
Sabendo da postura do Trump. Não, Henrique, sabendo muito bem da postura do Trump.
Henrique.
E ele simplesmente resolveu se omitir. Ele simplesmente resolveu, não, deixa taxar então os 25% e deixa eu colocar a culpa ali na família Bolsonaro. Porque
mas,
afinal,
Letícia, vamos só
a culpa
perguntar
toda
pro Henrique,
é do Bolsonaro.
Por que
o
Lula não mandou ninguém pra audiência?
Porque essa audiência mequetrefe não significa
nada. Mequetrefe que resultou em 25% de tarifa.
Não foi a audiência que resultou em 25%. A taxa já existia. A audiência seria, era uma audiência pública, em que vários empresários, inclusive o setor americano, foram. Agora sim, com todo o respeito, vocês estão falando que eu tô rindo do povo brasileiro. Não é isso. É que também, agora, depois das coisas que vocês falaram, fica até difícil não rir. Eu tava ainda aqui no off ouvindo vocês, porque realmente é complicado. Não tem como. O governo brasileiro tá tentando sim lutar contra as tarifas, e a família Bolsonaro defendeu durante
a tenho notícia de família Bolsonaro para você. O governo de Donald Trump concedeu com méritos o green card para o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. A medida vale também para a esposa e para os filhos do ex-parlamentar. Esse documento permite que Eduardo viva no território norte-americano por tempo indeterminado. E não é exatamente a cidadania americana. Não é exatamente votar nas eleições do país. O green card tem o direito de morar, de trabalhar legalmente e também de acessar benefícios de saúde, que são também condições parecidas com as de um cidadão. A categoria do Eduardo Bolsonaro está incluída nas habilidades extraordinárias para quem recebe o green card. Para quem quiser saber mais sobre a dificuldade de conseguir o green card, tem vários filmes sobre isso. Tem um do Geraldo Depardieu, que se chama Green Card, o Passaporte para o Amor. Ou seja, é difícil demais conseguir o green card.
Ele conseguiu tranquilo. Né?
Conseguiu.
Ele fez o processo, né? O Trump não falou, olha aqui, Eduardo, toma seu green card. Ele entrou com o processo.
Sim, talvez não.
Ele entrou com a gente não sabe, mas o fato é que ele entrou com o processo há bastante tempo.
Pois então, eu estou dizendo assim, é uma dificuldade e ele consegue agora. Tem uma questão ligada às ações políticas aí, né? No que envolve a família Bolsonaro, a permanência...
A gente não precisa ser hipócrita, né? De achar que poxa... não pode não ter tido uma influência positiva o fato do Bolsonaro ter afinidade com a família Bolsonaro. Agora, o Eduardo, o Trump tem afinidade. Agora, o Eduardo está nos Estados Unidos há bastante tempo. O Bruno, que está em Brasília, está acostumado com esse trâmite diplomático, assim. Falei, Bruno, o quão complexo é conseguir um green card e a esquerda vai transformar isso também em instrumento político agora, né? Porque agora vão falar...
Agora, sem dúvida, hoje, inclusive, o próprio Lindbergh Farias começou a falar em recompensa, né? Dizendo que ainda bem que ele não volta, agora fique lá, que vai estudar, porque se voltar aqui está condenado, sentenciado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou na mesma linha, claro que talvez tenha tido, sim, algum entendimento ou alguma ajuda, como aqui também tem vários jeitinhos, né? A gente viu lá em Recife, né? João Campos teve um servidor que fez o concurso do último lugar, foi para o primeiro lugar, então sempre tem um jeitinho. Talvez tenha, de fato, alguma ajuda do governo americano, mas Eduardo já está um bom tempo considerável dentro dos requerimentos dos vários itens e de vários critérios para conseguir esse passaporte, esse visto, o green card, enfim, e que agora vai ficar lá, foi o entendimento do governo americano. Agora só falta quererem questionar também uma decisão do governo americano. Aí temos que acabar com tudo e aceitar somente o entendimento dos aliados do governo aqui, né? Mas o Lindbergh já fala agora em recompensa. Se ele fala em recompensa, tem que então comprovar o que foi negociado que Eduardo conseguiu essa recompensa, não, Henrique?
Mas se é recompensa ou não, eu não sei, mas eu acho positivo ele ter o green card, que aí de fato ele realmente não volta, ele vai ficar lá.
Porque se ele voltasse, ele seria preso, graças à querida, maravilhosa perseguição política que a gente tem aqui no país.
Gente, seria interessante que ele voltasse.
Gente, o Eduardo.
Não vai fazer falta
de gente. O Eduardo, pra mim, como ele revela aqui, é um refugiado político. Vamos objetivar. Foi condenado de forma absurda pelo STF por motivos ridículos. Ele tá lá, eu considero ele exilado, e eu não sou bolsonarista, só tô percebendo.
recebendo é coisa da lei. Ele está sendo exilado lá, gente. Ele não pode voltar ao Brasil, vai ser preso, sem motivo algum. Porque ele não fez nada. É. Então, ele fez o quê? Ele está perseguindo o Brasil porque ele falou uma declaração idiota. Gente, vamos falar a verdade. Todo mundo sabe que isso é perseguição política. Não tem que ser muito gênio para perceber isso. Então, é o mínimo que ele podia ter o green card. Eu acho que estão reconhecendo que ele está exilado.
Ele foi condenado, na verdade, porque agora alguns ministros não podem mais entrar nos Estados Unidos. E aí isso machucou muito o ego deles. E aí eles falaram, não, com certeza, a gente precisa condená-lo por coação no processo.
Com relação à condenação, tem também a notícia da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal para tentar, de alguma forma, reverter a suspensão das visitas do senador Flávio Bolsonaro, não é, Bruno? Tem uma visita também do Milei que poderia ter acontecido e foi proibida. Conta pra gente.
Esse recurso de ontem, ele é muito direto e incisivo, cita alguns acordos internacionais, cita a ONU, direitos humanos, e também cita que o Estado não pode interferir para que ele possa escolher com quem o acusado ou o condenado vai ter contato com o seu defensor, com o seu advogado. Então, o que os advogados estão requerendo ao Supremo Tribunal Federal, que se ele não pode visitar na condição de filho, que possa visitar na condição de advogado, porque ele está nos autos como advogado. Mas ainda não vem uma resposta do ministro relator Alexandre de Moraes, Fernando.
Pois é, e a questão da visita do presidente argentino também
não foi autorizada.
Também não foi autorizada, né?
Mas demais também, né?
Isso, o Henrique fala demais, que não pode.
O presidente Lula recebeu.
Mas
o Javier Milei não é investigado.
O Lula recebeu Pepe Mujica, ex-presidente do Paraguai, já falecido, Alberto Fernandes, que na época era candidato na Argentina, Martin Schulz, Noam Chomsky, Máximo D'Alema e mais vários outros. Isso eu tô falando só de fora, né, do Brasil. Agora, o Bolsonaro não pode receber nem o próprio filho. E aí vem o Lula falar de democracia lá no discurso dele, vem falar que todo mundo aqui é tratado de forma justa. Não é não, meu amigo. É pau que bate em Chico, aí em Brasília não bate em Francisco.
É a democracia relativa.
É que as condenações foram diferentes, inclusive a do Lula. Que
claro, a do Eduardo Bolsonaro e do Flávio.
Pelo juiz Sérgio Moro, à época, não tinha essas restrições às quais o Bolsonaro está colocando agora. O que muda é o tipo de condenação. Então,
do tipo de juiz.
E outra, a carta do Bolsonaro, que é a razão
pela
qual
o Flávio condenou não pode Lula? Fazer o que a condenou
visita,
o Lula?
A carta do Bolsonaro, que é a qual o que faz com que o Flávio não possa ir fazer a visita, e depois o Bolsonaro alegou que não sabia que ela seria lida em redes sociais, começa, né, com carta aos brasileiros. Então, assim, soa um pouco. Por que ele escreveu carta?
Ele não pode se comunicar,
não seria
então?
Para tudo.
Não, pela mas Henrique, não. Vamos lá. O que condenou o Lula foi uma série de escândalos e provas e fatos de Lava Jato, de Petrolão, de tudo aquilo que veio carregando ao longo dos anos, que foi provado. O que tirou o Lula da prisão foi uma anulação de partes do processo e não do crime de fato. Por quê? Existe uma teoria dentro do direito que fala, inclusive, dos frutos da árvore envenenada. Ou seja, se eu tenho uma prova que ela pode ser verdadeira, legal, correta, mas ela foi obtida de uma forma ilícita, aquilo invalida. Então pegaram as conversas de Sérgio Moro, de Dallagnol e de outros na época, falaram, olha, eles trocaram informações, pronto, criaram um factoide para anular o processo. Agora o Bolsonaro, ele foi condenado, e faço parênteses aqui, como o Canito fez, eu não sou um bolsonarista, mas o fato é, juridicamente, ele foi condenado pela omissão dele, porque apontaram o Bolsonaro como grande líder do 8 de janeiro, que aquele sim a esquerda chama de terroristas, né? A pessoa que passou um batom na estátua é terrorista, o narcotraficante, ele não é terrorista. E aí você vem me dizer que não, que são condenações diferentes. Realmente, eu tenho que concordar com você, Henrique. São condenações diferentes. Um, a gente tinha escândalos criminosos, corrupção bilionária no país. O outro foi condenado por ter ficado em silêncio.
Não, e vale dizer, o Moro, Henrique, inclusive, o Moro se manifestou e disse, eu jamais teria proibido o Lula de se manifestar, de falar com a população brasileira. Jamais. Agora, o que a gente vê no processo do Bolsonaro é bem diferente.
Só queria colocar também uma informação. O Flávio Bolsonaro teria esticado a corda, a expressão que o Flávio e o pai gostam muito de usar, né? Ultrapassar as quatro linhas, enfim. Num comício, ele ligou para o pai, que já estava condenado, e colocou em viva voz, né? Isso aí trouxe uma série de problemas e restrições, né?
Até
um fato.
Foi o Nicolas que colocou também, não foi uma ligação?
Agora, Henrique, me responda, qual é o risco que oferece um chefe de Estado, como o Javier Milei, visitar o ex-presidente? Qual é o Qual é o risco na sua cabeça?
Vai fugir. Sim, imagina. Ele vai bolar uma flan de fuga.
Pode ser, não é de se duvidar. Poderia ser algo do tipo, né? Poderia ser. O plano de fuga, por exemplo, que o Canito trouxe, é uma possibilidade.
Com certeza.
Tipo, como assim? O Milei vai falar um plano de fuga?
Bem possível, cara. Uma pessoa que tentou romper uma tornozeleira.
Essa mesma pessoa que acredita que o Lula vai te dar uma picanha no ano que vem.
A gente não está debatendo justiça aqui, só para deixar claro. O que o STF está fazendo vai ser provavelmente tudo nulidado depois, porque é o próprio juiz que está avaliando, está envolvido no caso. Isso tudo é teatro eleitoral. Eles estão prejudicando o processo eleitoral e não está debatendo justiça. Isso vai ser tudo anulado. Você quer apostar que daqui a 2 anos vai ser tudo anulado?
Se
não
a gente conseguir eleger um bom presidente, vai ser anulado.
Se não, sim. Se não tem cabimento, o cara que é o próprio, se define como uma pessoa que foi ameaçada por ele, está avaliando o processo. A gente sabe disso.
O
isso é tudo absurdo.
É que nós teremos esse fim de semana portenho aqui em São Paulo. Porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai receber o presidente da Argentina, Javier Milei, antes da convenção que vai oficializar, olha o tango aí, Glauco Show, a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. E o Milei vai ter uma agenda muito cheia por aqui. Ele vai participar de vários encontros e...
Podia dar uma aula, né, pro atual governo federal sobre como reduzir a inflação, controlar a economia, o pessoal tá precisando.
Ele vai dar muitas declarações, né, aguardamos aí, então, algumas declarações contundentes. E por isso que a gente está perguntando, né, será que líderes de outros países podem interferir de alguma forma na nossa corrida eleitoral? O Milei vai passar um sábado aqui agitadíssimo
agora
em São Paulo.
Ele está com uma vaga na agenda aberta, já que ele não vai mais visitar o Bolsonaro, né? Então, se alguém aí quiser chamar ele para alguma coisa...
Um churrasco?
A gente poderia chamar o Milei para dar uma entrevista aqui para o programa, porque, de repente, a gente coloca o Henrique para assistir. Afinal de contas, umas aulas não fazem mal. Aqui. Né? Eu acho que seria interessante como pegar um governo que veio pós Cristina Kirchner, pós Alberto Fernandes, cheio de corrupção, cheio de problemas financeiros, econômicos, e conseguir, a duras penas, né? Isso exige sim o sacrifício e renúncia, estabilizar a economia de um país. Eu gostaria muito, né, Canito, de repente pensar num Brasil onde a hipocrisia não reina, o populismo não reina, e a gente possa sonhar com um país de futuro, com emprego, com educação de qualidade, você não acha?
Eu concordo, mas isso que eu ia falar, mas na prática eu concordo com o Henrique nisso, eu não acho que a Argentina está essa maravilha que vocês estão falando.
Não, mas eu não estou falando que é uma maravilha não, mas existe uma estabilidade econômica que é provada em números. Agora, eu acabei de falar que tudo tem um preço.
Mas aqui também
hoje,
tem uma estabilidade
hoje
econômica
povo...
provada em números. Então aí são dois pesos parte... medidas nesse caso aí da sua
análise. Não, não são.
O que eu quero dizer é o seguinte, gente, que Milei está vindo, Milei volta, a gente está perguntando se apoios internacionais decidem eleição. É muita notícia porque o mundo corre, o mundo não para e a gente está sempre querendo ganhar tempo, correndo para lá e para cá, e aí vai comendo em qualquer lugar, vai empurrando a vida com a barriga, literalmente, e no meio desse caos da vida moderna, no meio dessa confusão toda, será que o nosso corpo consegue acompanhar tanta movimentação e tanto esforço? Muitas vezes ele dá sinal no desânimo, na dor muscular, na dor das articulações, Manolo.
Sem dúvida.
O corpo, Fernando, manda sinais importantes pra gente.
Vai mandando alguns sinais, né? Quando a gente fala, Fernando, por exemplo, do excesso de estresse, né? O estresse, a ansiedade, ele limita diretamente, por exemplo, a absorção do nosso magnésio. Então, o teu corpo tem uma dificuldade maior na absorção desse mineral. Então, por isso que é muito importante você fazer a suplementação. O nosso magnésio, ele é diferente, são 5 minerais numa única cápsula, que vai fazer toda a diferença. Nós temos ali o magnésio, a formulação dele é magnésio quelato. O quelato vem do grego, quer dizer garra. Então ele tem uma melhor absorção pelo organismo, uma resposta rápida do organismo. Com isso, você acaba freando o quê? O estresse, a ansiedade. Ele trabalha diretamente no neurotransmissor, que é o GABA, muito conhecido, né? Que é o nosso freio de mão do nosso cérebro, né? Que ajuda a frear, principalmente os nossos pensamentos e controlar nossa ansiedade, nosso estresse. Então o magnésio, ele é fantástico, fantástico para cuidar da saúde mental. Ele melhora as conexões neurais, é melhorar o foco, concentração, memória, estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Você dorme melhor à noite, inclusive ele é excelente para o relaxamento muscular, para que você durma e durma com qualidade, Fernando. E
isso que eu ia te perguntar, relaxamento muscular. Você sabe que eu uso magnésio, minha família inteira usa. Mas tem uma questão importante com relação às dores crônicas. Tem gente que administra essa dor ao longo da vida.
É verdade, é verdade.
O magnésio vai ajudar nesse tratamento também?
Com certeza, com certeza. Tem gente que acaba administrando, né? Tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, levantar de um sofá, né? Às vezes, fazer uma pequena caminhada, cuidar de um jardim. É muito importante a gente controlar essas dores. O magnésio, ele tem uma função muito poderosa, que ele vai desinflamando. Então, ele vai desinflamando você que tem inflamação no joelho, tornozelo, aquelas dores crônicas. Ele melhora muito, ele ajuda nesse relaxamento muscular. Muito importante, ele ajuda no processo metabólico do cálcio, por exemplo. Ele que leva cálcio para os ossos, ajuda também, ele trabalha na molécula do ATP. Então ele dá força muscular, muito importante para você ter força muscular, principalmente você que já passou dos 40, 50 anos de idade. Só que além disso, uma coisa muito poderosa, além de desinflamar, ele ajuda na elastina, devolvendo elasticidade e ajuda a preservar o líquido sinovial. E claro, devolve também a elasticidade dos músculos para evitar as câimbras, os espasmos musculares, que normalmente acaba gerando certas dores. A pessoa tem uma câimbra e fica com aquela dor muscular. Use o magnésio, ele é fundamental nesse ponto.
Eu já entendi, Manolo. São 300 funcionalidades para o corpo todo, mas eu quero que quem está vendo e ouvindo também entenda. Então eu quero te fazer um desafio. Você usa magnésio, você tem coragem.
Eu uso.
Eu quero o seguinte, uma promoção matadora, tipo o dobro. Se eu comprar aqui agora um mês de tratamento, eu ganho mais um. Se eu comprar dois meses,
tiro
eu ganho
desconto,
mais dois.
Tira o desconto.
Não, é com desconto. Não, vou ver. Se você quiser desistir, você pega o seu banquinho e saia de fininho. Ou então encare o dobro com a promoção. O dobro. Vou comprar três meses, ganho
paga
mais três.
20% do valor do produto.
É isso que eu tô falando, amigo. Ver vantagem.
Compra um, leva dois. Compra dois, leva quatro. Compra
por aí
quatro,
vai.
Leva dois.
Tá, compra vamos fazer... seis, ganha um ano de promoção.
Eu aceito o desafio. Vamos fazer uma promoção relâmpago, então. Ver. Fernando, olha só. Pra você que tá acompanhando o Morning Show, você que tá no rádio, todas as plataformas, você pode ligar agora. 0800-787-3030. Ligue agora. 0800-787-3030. Ó, o QR Code não vale. Esse QR Code que tá aqui na tela não vale. Então você vai precisar ligar agora, que nós vamos fazer o seguinte, você só vai pagar 20% do valor do produto, compra um, leva dois, compra dois, leva quatro, compra quatro, leva oito, e ainda tem os presentes. Eu vou mandar a nossa Alexa, tem a Alexa, né, Fernando? Nós temos também o massageador.
Opa!
E temos a nossa creatina. São três presentes para você, só que é importante você ligar agora, eu parcelo também, a parcela fica pequenininha, cabe no bolso. Ligue agora. 0800-787-3030. Desafio feito.
Tá bom.
100 pessoas, Fernando, pra quem ligar agora.
Agora eu vi vantagem. Três presentes, tudo em dobro. Eu só posso dizer três coisas. Ligue, 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 ligue. Falei, foi seis. 0800-787-3030. Invista em dobro na sua saúde. Valeu, Manolo.
Valeu, queridão. Obrigado.
A gente faz agora um rápido break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Panasonic Corinox, 475 litros, com freezer embaixo e tecnologia que economiza energia. Nas Loja 100, só R$4.298 à vista. Ou 10 de R$429,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S. Automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Loja 100, só R$498 à vista. Ou 10 de R$49,80 por mês, sem juros. Aproveite. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
O negócio é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival. Oh!
Esta é a
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Comece a semana economizando no Pague Menos. Nesta segunda, terça e quarta, aproveite. Ovo branco jumbo com 10 unidades, R$4,99. Abacaxi pérola, R$3,99. Tomate Carmen, R$2,99 o quilo. Acém, R$34,99 o quilo. Linguiça toscana leve mais, R$14,99 o quilo.
É um bolo por semana e uma touro no final. Venha pro aniversário, Pague Menos.
Para economizar o mês todo, Pague Menos todo dia.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Informação e música.
Na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista. É um oferecimento de Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes. Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Maior Seguros. Maior em tudo que faz.
Agora, Daniel Ortega,
Macron,
Maduro, Petro e Lula, voltamos para a rede de rádio e a gente está noticiando uma notícia que, assim, é urgente, é uma situação lamentável que está acontecendo na Nicarágua. O grande amigo do presidente Lula, Daniel Ortega, simplesmente avisou que não vai mais convocar eleições no país. Ou seja, ele está instaurando uma ditadura, um mandato eterno. Agora eu sou o dono deste país. Não. E a gente tem o Henrique aqui falando que é porque o Lula é amigo de todo mundo, não é só dele. Então, assim, é muito curioso porque eles se encontravam no Foro de São Paulo há décadas. Isso não é de hoje, né, Bruno?
Gente, exatamente. A história conta, né, Henrique?
Eu considero que o Brasil já está vivendo uma ditadura, só para a gente deixar claro. Então o Lula fala o tempo todo de democracia, mas não é o que a gente vive aqui. Ele está fazendo mais ou menos igual o Daniel Ortega. Eu considero que é
porque nós estamos aqui em rede nacional comentando e criticando.
É verdade, tanto que o maior líder da direita desse país foi silenciado pelo tribunal pseudo-democrático que a gente tem hoje instaurado no nosso país.
Ele sim. Tentou criar
com certeza,
uma
com certeza. A gente com certeza vai conseguir instaurar uma ditadura com um batom em Bíblia. Com certeza.
E aí a gente fez uma ditadura agora para defender provável. A democracia. É genial, né? Eles fizeram uma ditadura para defender a democracia.
O Ortega ter subido no palco e falado em poucas palavras que não vai ter mais eleições, meio que desmonta a argumentação de vocês que para ter um golpe você precisa ter tanque na rua e o escambau. Não, não é necessário.
Não, mas no caso não, aqui, não as entendi a comparação.
As coisas que estavam acontecendo no 8
de janeiro. O cara é o presidente.
Não precisavam.
As coisas que estavam acontecendo na Nicarágua há muitos anos. Eles prenderam vários líderes políticos, eles silenciaram, eles fecharam diversos veículos da imprensa, eles começaram a silenciar todo mundo que pensava diferente. Pense bem, será que isso não está acontecendo no Brasil?
Não.
Olha, não?
Você está falando isso em rede nacional.
Isso não está acontecendo no país? O Bolsonaro está preso, o Bolsonaro está proibido de se comunicar
nessa
com o mundo.
Lógica, você deixa a gente...
O PT também está doido para regular as redes sociais, sendo que já existe o marco digital da internet que regula aquilo que pode e que não pode. Ele está doido para fazer o quê? Eu decido o que pode ser postado, o que pode ser publicado. Então, tente você impulsionar qualquer tipo de publicação que você faz. Você não consegue. E por quê? Porque já existe uma regulação. O que o governo quer é aumentar a censura sobre isso. Então, quando certos nomes são ditos, quando certos comentários são feitos, vem, ó, a censura. Então, como o Canito disse, é muito curioso. Fala, eu quero combater a ditadura para defender a democracia, instaurando um novo modelo
vale
de ditadura.
E vale trazer mais uma coisa, o PL da misoginia, que a Jazz adora falar com razão. A gente está vendo mais um projeto de lei que vai censurar e vai acabar com a liberdade de expressão de muita gente, porque dizem que é aquele discurso bonitinho de proteger a mulher, de proteger os mais vulneráveis, mas na prática isso censura muita gente, inclusive as mulheres.
Bom, você que está acompanhando o Morning Show, eu tenho uma ótima notícia para você. Talvez você tenha um dinheiro esquecido e não sabe, porque o Banco Central disse que mais de 24 milhões de pessoas, olha o din-din, 24 milhões de pessoas ainda têm valores a receber em bancos e consórcios pelo Brasil afora. Se juntar aqui o sofá, já dá para fazer um churrasco, gente? Não?
Com picanha, talvez.
Danúbia, vamos direto para a redação. Boa, Glauco. Carne e aí, Danúbia, vamos fazer uma vaquinha? Todo mundo pega o que está sobrando e faz uma grande festa? Como é que é isso? Que dinheirada é essa? Conta para gente. Bom dia e bem-vinda.
Oi, Fernando. Bom dia. Bom, primeiro precisa estar sobrando. O meu não tá. No caso, eu já entrei ali no site do Valores a Receber. Não tem um centavo para eu receber. Então, da minha parte, eu posso ser convidada a participar desse churrasco, mas contribuir não vou conseguir. É muito simples. Esses 24 milhões de brasileiros esquecidos podem consultar, então, no site valoresareceber.bcb.gov.br. Aí coloca o CPF, data de nascimento,